senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para a senhora Maria de Paulo Castro Alipo, gerente geral executivo, e para o senhor José Mário Fernandes, gerente de vigilância em saúde, requerendo as seguintes informações atualizadas sobre o Castramóvel. Quais os motivos da demora da aquisição do veículo Castramóvel? O processo de licitação desse veículo foi concluído? Se sim, quando foi concluído? Se não, por que ainda não foi e qual o que falta para concluir? Qual o prazo para que fato a população possa contar com o serviço de Castramóvel? Justificativa: é de conhecimento da população que no ano passado foi vinculado na imprensa local o recebimento da verba parlamentar do deputado estadual Márcio Fernandes no valor de R$100 mil. Por esse motivo, requer as informações atualizadas para dar conhecimento a toda a população e pedir celeridade na conclusão do processo de compra desse veículo, pois o Castramóvel é essencial para a saúde pública, bem-estar dos animais recolhidos ou resgatados e para aqueles que tenham amor pelos seus pets, vindo assim de encontro com as necessidades, principalmente das famílias mais carentes. Vereador autor, Regivan Moraes da Silva.
Coloca em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor.
Bom dia, senhor presidente, nobre Diz, população que nos ouve pela rádio, Tura, que nos assiste pelos canais do Facebook. Senhor presidente, isso é uma cobrança que estou sendo muito cobrado aí na rua por várias pessoas e pela ONG, que veio esse dinheiro, veio os documentos, tudo para essa compra desse Castramóvel. Então, senhor presidente, é uma cobrança feita sobre esse requerimento para que nós aqui, vereadores da Câmara, possamos, de fato, ficar sabendo o que realmente está acontecendo, como está a situação desse Castramóvel, para a gente ter uma resposta plausível para a gente estar dando para esse pessoal aí dessa ONG e que nos procura sobre esse Castramóvel, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu agradeço. Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Contrário, se levantem. Aprovado.
Requerimento número 25/2022, de autoria do vereador Fabiano Domingos dos Santos. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado, a excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, requerendo informações atualizadas a respeito da obra do canteiro central que atenderá na forma de estacionamento de veículos na Avenida Fátima do Sul, em frente à Capela Mortuária do município de Naviraí. Justificativa: esta obra do canteiro central da Avenida Fátima do Sul, em frente à Capela Mortuária, já foi tema de reivindicações anteriores. No ano 2020, o vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva, por meio do seu requerimento 27/2020, solicitou informações atualizadas, porém, até a presente data, a obra continua inacabada. Por esse motivo, buscamos, através desse requerimento, informações mais precisa a respeito da finalização desta obra. Vereador autor, Fabiano Domingos dos Santos.
Coloca a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor.
Senhor presidente, vereadores, público presente, ouvintes da Cultura FM. Senhor presidente, estou fazendo esse requerimento que o vereador Simon já fez o ano passado, porque aquele rebaixamento de canteiro, foram lá, fizeram só o meio-fio, a firma contratada, que é uma firma terceirizada, e está na terra. Se fosse para deixar do jeito que está, por que que não deixou gramado, do jeito que já estava? Agora, mexer e não terminar a obra, isso é incapacidade, vamos ser sinceros. Porque eu tenho certeza que essa firma que pegou esses canteiros aí para fazer esse rebaixamento, já recebeu. Ela já recebeu. Então, aqui, fica aqui com o seu Jorge, cobra essa firma, ou a prefeita, ou Maria Paula, ou o Fabiano, que termine a obra. Agora, só lá, a capela mortuária nossa já está uma maravilha. Aí fica aquela coisa feia na frente da capela lá, que não tem nem como encostar um carro. E se chover, fica pior ainda.
O senhor me cede uma parte, senhor vereador?
Com certeza.
Bom dia, senhor presidente, nobre Ediz. Público aqui presente, cumprimentar nosso amigo Cido e aqueles que também nos acompanham através das redes sociais e através da Rádio Cultura. Vereador Fabiano, só para contribuir com a sua propositura, na verdade a gente fez essa cobrança, a resposta que veio era exatamente essa que o senhor colocou, questão da empresa que ganhou a licitação, que não está concluindo. Então, acredito que urgente, né, como já teve muita polêmica a respeito desse negócio de canteiro rebaixado, urgentemente a prefeitura deve fazer valer esse contrato de contratação dessa empresa. O prazo que ele tinha para concluir, né, por que que não concluiu, se a empresa de fato não cumpriu com o que foi proposto, aplicar multa, quebra de contrato, aplicar todas as questões que foram ali vinculadas. O que não pode é igual Vossa Excelência acabou de falar, a população ficar padecendo por causa de um problema de prefeitura com a empresa. Existem mecanismos legais para resolver esse problema, mas precisa de atitude. Obrigado, senhor vereador.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, vereador.
O senhor pode informar qual é o nome dessa empresa que não está efetivando as obras? Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Sim, vereador Josias. Então, com o senhor Jorge, a hora que chegar a resposta, né, dessa empresa aí, vereador, nós vamos saber qual é a empresa que está fazendo essas obras e já recebeu esse dinheiro, que já está na conta e o empresário já até gastou, mas que termine o serviço que ele começou. Porque aqui no Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre o passo ali, está tudo feito. Agora, em frente à capela está uma vergonha, vereador Sim. Igual o senhor falou, aplica multa, procura o proprietário, o responsável, que toma providência o mais rápido possível. Obrigado, presidente.
Eu agradeço, vereador Fabiano, e a fala do vereador Josias, solicitando a Vossa Excelência o nome da empresa. Eu queria aproveitar o momento e fazer um adendo, então, solicitar que seja mandada a cópia da licitação, e já incluindo toda a documentação desse processo. Se o vereador José assim concordar, porque ele fez o requerimento da Vossa Excelência. Beleza? Então, eu peço à secretaria que adicione um adendo solicitando toda a documentação da referida empresa.
Requerimento número 26/2022, de autoria do vereador André Ricardo Biscaro Rick. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais. Expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regina Neme de Matos, com providências para a senhora Tatiane Maria Silva, gerente de Educação e Cultura, e com copa para a senhora Antônia Giselda, gerente de Administração, requerendo informações sobre a reforma de todas as escolas do município de Naviraí, contendo o prazo de entrega, valor que está sendo gasto em cada escola e o cronograma de reforma e entrega das mesmas. Justificativa, como meu dever de vereador, peço essas informações para que essa espera cause ainda mais transtorno para os pais e alunos que já estão sem aula devido à pandemia. Vereador autor André Ricardo Biscaro Rick.
Coloco a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Olá, vereador autor.
Presidente, bom dia a todos, bom dia, nobres edis, público que nos assiste e nos ouve pela rádio, nos assiste pela rede social. Agradecer a presença aqui do nosso amigo Cido, que se encontra no plenário, da Priscila, os assessores, Betinho, imprensa. Senhor presidente, esse requerimento aqui é para pedir informações a respeito das escolas que estão em reforma. Né? Estamos sendo muito cobrados e muito criticados por vários pais, porque eles esperaram para fazer essas reformas agora que estava chegando a hora de voltar à aula. Né? Ficou 2 anos parado por causa da pandemia, e agora várias escolas aí não estão voltando à aula ainda por falta de planejamento, porque as escolas ainda estão em reforma. Glórias a Deus que a Raiza conseguiu fazer essas obras, está arrumando as escolas, mas isso está prejudicando vários pais, que as crianças estão chorando, querendo ir para a escola, vendo o irmãozinho ir, às vezes, porque estuda em outra escola, e as escolas não estão prontas. Então, esse requerimento é com base nisso, para que eles respondam para essa Casa de Leis, o cronograma certinho do tempo que vai demorar ainda, de quais as escolas que estão sendo reformadas, e pedir para esse pessoal aí que está cuidando da educação ter mais carinho com tudo, né? Ter mais carinho com os professores. Está aparecendo a guerra da Rússia lá, administração contra professor. É um absurdo. Tem que se unir, sentar na mesa, conversar, porque a educação é base de tudo. A educação é base de tudo, não só em Naviraí, mas como no mundo inteiro. E a gente precisa conversar, dialogar, para que não tenha briga com as pessoas daquelas que mais trabalham e mais ajuda o município, que no caso são os professores. Esse requerimento é com base para que a gente tenha informações para responder os pais, que estamos sendo cobrados muito nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 26/2022, de autoria do vereador André Ricardo Biscaro Rick. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado. Ao excelentíssimo senhor governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, senhor Paulo Correia, deputado estadual. E ao excelentíssimo senhor Humberto Rezende, Beto Pereira, deputado federal. Indicando que intervenha junto à empresa Sanesul neste momento crítico que ainda passamos da pandemia causada pelo Covid-19, para que seja restabelecida a antiga taxa tarifária de fornecimento de água no município de Naviraí. Justificativa. Essa indicação vem com o intuito de restabelecer a antiga taxa tarifária cobrada do fornecimento de água, com a intenção de amenizar as despesas dos munícipes, por falta de informações da mudança feita sobre o reajuste da empresa fornecedora. Causa incômodo, tendo em vista que o momento tem passamos ainda é de pandemia e os moradores correm risco de não conseguir efetuar o pagamento das suas contas em dia, devido aos problemas acarretados pela empresa e falta de informação de como está sendo cobrado atualmente. Sem mais para o momento e com a certeza do pronto atendimento, desde os prazos alimentares legais, reitero protesto de estima e consideração. Vereador autor André Ricardo Biscaro Rick.
Coloca a discussão.
Com a palavra, senhor presidente. Não. Senhor presidente, nobres edis, essa indicação aqui estou fazendo para o governador Reinaldo Azambuja, nosso deputado estadual Paulo Corrêa e nosso deputado federal Beto Pereira, para que os mesmos intervenham junto à empresa Sanesul, já que a empresa não tem nem um pouco de consideração, pelo menos o que aconteceu nessa Casa de Leis, que eles não quiseram vir aqui dar informações, que o governador, nossos deputados, intervenha para que volte novamente a cobrar a tarifa antiga que estava sendo cobrada. A gente sabe que a ideia deles são boas, né? Eles falam que vão economizar, que vai ter, segundo o gerente lá falou para mim, que vai ter 13, praticamente aí 13 mil casas que vai pagar bem mais barato, mas até agora eu não vi nenhum pagando barato. Eu só vi o aumento das contas. Pessoas que ganham um salário mínimo tendo que pagar 300, 400 reais de água. Pessoas que não ficam em casa o dia inteiro pagando 200, 300 reais de água. E antigamente pagava 50 reais. Então esse pedido é para que os deputados intervenham junto à Sanesul. E eles façam uma divulgação, um planejamento, uma divulgação. Para que eles mostrem para a população como que está sendo cobrada essa tarifa. Mas o pedido é que volte antes. A antiga, que a pessoa possa falar, pagar a taxa mínima pelo menos para eles poderem divulgar e dê conhecimento de como está sendo feito, porque é um absurdo, população, a gente pagar um rio de dinheiro na conta de água, um absurdo sendo roubado direto na conta de energia. O trabalhador que ganha um salário mínimo não vai conseguir nem pagar água e luz, lamentavelmente. Então vamos pedir essa intervenção do nosso governador do estado, que eles têm força para isso, nosso deputado estadual Beto Pereira e o Paulo Corrêa, para que eles possam intervir e marcar com o gerente lá e tentar resolver isso, para que volte ao passado para tentar cobrar o mesmo tanto, para que aí depois que eles fazerem uma divulgação e explicar para a população, eles implantem isso daqui novamente. Obrigado, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesa.
Requerimento na indicação. Indicação número 40/2022, de autoria do vereador. Indicação número 42/2022, de autoria do vereador Fabiano Domingos Santos. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais. Expediente interessado, senhora Mara Elisa Navas Caseiro, deputada estadual pelo estado de Mato Grosso do Sul, indicando que se verifique junto ao diretor-presidente do DETRAN, Rudeu Espíndola Trindade Júnior, sobre a possibilidade do estado de Mato Grosso do Sul parcelar débitos de veículos apreendidos no pátio do DETRAN na unidade de Naviraí. Justificativa, nobres edis. O pátio do DETRAN, unidade de Naviraí, encontra-se parcialmente lotado de veículos apreendidos por irregularidades como a falta de pagamento de licenciamento do IPVA, dentre outros pendências. Ou que sejamos pleiteados junto ao DETRAN de Mato Grosso do Sul, é uma forma que o contribuinte possa parcelar os débitos existentes de seus veículos, para que volte a utilizá-lo na forma de transporte para ir ao trabalho e os afazeres diários. Vereador Autor, Fabiano Domingos dos Santos.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Autor.
Senhor presidente, vereadores, públicos, ouvintes da cultura, fiz essa indicação, senhor presidente, para a deputada Mara intervir juntamente ao diretor do DETRAN, que quando tem essas blitz ou a PM para algum condutor e prende o seu veículo, que seja feito isso aí, o parcelamento depois da multa, porque aí vem, o veículo aprende, aí IPVA, é um monte de coisa, tudo atrasado, o cara chega no DETRAN, dá mil, dois conto, como é que vai pagar à vista? Então que seja estudado uma forma aí do governo, junto com o diretor do DETRAN, para que seja parcelada, porque além de ser preso, ainda o cara tem que pagar uma diária que fica lá no DETRAN. Só que segurança que o DETRAN tem, que de vez em quando vândalos entram no pátio do DETRAN e ainda roubam ainda algumas motos. Que segurança que tem? Nenhuma. E isso é bom pro Estado, pro município, se chegar a parcelar essa dívida que a pessoa tem no veículo. Certo? Então que a deputada intervenha junto ao diretor do DETRAN. E só para terminar, senhor presidente, fazer um agradecimento para a deputada Mara Caseiro. Aqui a MS-141, na Viraí Viema, vai ser recapeada e vai ser sinalizada. Ela me mandou o documento sexta-feira, que já estão fazendo a ordem de licitação para começar esse serviço. Muito obrigado, presidente.
Solicito ao presidente secretário que faça o encaminhamento da mesa.
Indicação número 42, perdão, indicação número 43/2022, de autoria do vereador Simo Rogério. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejanem de Matos, com providências para a senhora Tatiane Maria da Silva Mor, gerente de Educação e Cultura, indicando que seja concedido o reajuste que alcance os 33,24% no valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, os professores da Rede Municipal de Ensino. Justificativa. O presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Educação Milton Ribeiro assinaram no Palácio do Planalto a portaria que autoriza o novo piso salarial dos professores da Educação Básica e da Rede Pública. Dada a importância da categoria, faz-se necessário a valorização e o conhecimento desses profissionais, visto que a educação básica é, sem dúvida, a face mais importante da vida do ser humano. Além disso, é o cumprimento dos princípios dispostos no artigo 206 da Magna Carta, garantindo a política de valorização dos profissionais da educação, tido como direito fundamental social, derivado do artigo 39, inciso 3º da Constituição Federal. Diante disso, ressaltamos que foi apresentado em plenário a indicação número 15/2022, de autoria do presidente vereador Ederson Dutra, que também visa a valorização e o compromisso com os profissionais de educação. Portanto, diante do exposto, é que fazemos a presente indicação. Vereador Autor, Simo Rogério Freitas Alves da Silva.
Senhor presidente, o senhor me cede a palavra?
Com certeza, vereador. Palavra ao vereador Autor.
Senhor presidente, esse assunto aí, rapaz, é meio delicado. É um assunto que trata de finanças, que trata do pessoal da educação, que trata também a respeito da administração. Entrou, parece, um projeto nessa sessão que trata do mesmo teor aí da nossa indicação. A indicação eu fiz por acreditar que seja uma matéria que o executivo tenha que mandar para o legislativo para podermos discutir e legislar a respeito da matéria. Porém, toda ajuda aqui dessa Casa de Leis, toda demanda trazida para cá é válida, cabe a discussão, cabe o debate, né, faz parte de um parlamento e aqui não é diferente. Porém, senhor presidente, a gente apresenta essa indicação e menciona na justificativa uma outra proposição de autoria de Vossa Excelência, presidente dessa casa, pedindo a valorização dos profissionais da educação, dos professores. Por quê, senhor presidente? A gente vê que na Viraí não está avançando nesse setor. Temos conhecimento do que o governo federal vai repassar o recurso num valor que vai chegar 33%, alguma coisa. Temos conhecimento que o piso salarial a nível de estado é maior do que o nosso. Não estamos aqui comparando que queremos que o de Naviraí seja igual ao do estado. Pelo contrário, a gente precisa avançar e valorizar os nossos profissionais. O estado tem que se manter no piso que está, mais alto, porque também tem os seus profissionais comprometidos, e nós temos que passar a valorizar os nossos. O que eu vejo em Naviraí, senhor presidente, nobres colegas, Edis, é que não há nem discussão para chegar num bom senso. Acompanhamos através das redes sociais um movimento muito grande de profissionais da educação, de professores se organizando para fazer uma paralisação, porque não está contente com o jeito que a administração atual vem tratando essa situação. Poxa vida, já não remuneramos os profissionais como deveria ser remunerado. Estamos tratando aqui de uma das profissão a mais importante, senhor presidente, que é o professor. Todas as outras profissões passam na mão desses profissionais, né? Antes do senhor se formar advogado, o senhor passou lá pela mão dos professores, né? Antes de todos nós aqui que estamos ocupando, e estamos vereador hoje, né? Não é uma profissão, mas estamos vereador hoje, todos aqui teve seus professores, né? Sou filho de professora, sou irmão de professora, sou marido de professora, eu sei da luta que é o dia a dia. O que a gente não pode é ficar aqui parado vendo as coisas acontecer, olhando, por exemplo, as pessoas que se aposentam hoje no município. Os professores que se aposentam no município hoje, eles vivem com nada, senhor presidente. Por quê? Porque faz um CDC ali, né? A conta da energia e de água, toda a sessão a gente está discutindo aqui que é cara, que é cara. Aí a pessoa tem que pagar a água, pagar a luz, pagar o telefone. E na hora que você vai lá, se aposentou com um piso salarial lá embaixo. Não vou entrar aqui no mérito de quem sabe administrar ou não o recurso, né? Eu estou falando de valorização da profissão. Não estou falando individualmente, mas sabemos da dificuldade que todos os aposentados passam depois de aposentado. Por quê? Porque ou tem que arrumar outro emprego para poder complementar a renda. Vossa Excelência, vereador José, é professor. Sabe da luta. Enquanto não pararmos para discutir, estou falando aqui, não estou querendo dizer para a prefeita que como que ela tem que fazer, não, que isso aí é uma prerrogativa dela. Ela ganhou para isso, mas precisa sentar, sim, com o sindicato, com os professores, ver o que é bom, porque o salário a nível municipal, vereador José, está tão defasado perante o do estado. Está tão defasado.
Uma parte,
com certeza, vereador.
Vossa Excelência tem total razão na sua fala, apoio a vossa fala, até porque, como você disse, está defasado e não é de agora, isso faz muito tempo, e há uma disparidade, presidente, do salário do professor municipal com o salário do professor. Eu, na minha opinião, o salário tinha que ser tudo igual, né? Sempre para mais, né? Não para menos, né? E essa disparidade, infelizmente, desmotiva o profissional, né? Parece que a intenção, não estou dizendo que é a intenção da prefeita, que isso é coisa lá de longe, mas parece que a intenção não é valorizar a educação. E, aliás, a educação, que deveria ser bem mais valorizada do que muitos cargos que existem nesse país. Não estou menosprezando um policial federal, não. Ele tem que ganhar isso aí para lá. Mas o professor que educou ele, que formou ele para ser um policial federal, um advogado, um médico, né? Os caras ganham hoje muito bem e o professor, né, não tem valor nenhum. Então, é uma vergonha para esse país. Mas isso é coisa que foi plantada lá atrás, porque nosso país sempre foi um país socialista. Hoje que nós estamos mudando, né, essa questão política no nosso país. Obrigado, presidente. O vereador Simo.
Obrigado, vereador Josias. Vossa Excelência, como sempre, conduziu muito bem as palavras. É exatamente isso que a gente está pregando aqui. A gente não quer chegar lá e dizer que tem que pagar X mil para o professor. Nós sabemos que está defasado, que está abaixo do teto do Estado, que está abaixo do teto federal. O que precisamos fazer? Precisamos, senhor presidente, eu vi na internet, o senhor me desculpa estar delongando um pouco aqui, porque é um assunto meio delicado, uma pessoa mencionou, falou assim, ó, só tivemos uma professora mencionou, só tivemos uma reunião com a prefeita e com a gerente da educação que foi provocada pelo presidente da Câmara. Por quê? Porque nós não conseguimos, junto com o sindicato, sentar numa mesa redonda e tratar desse assunto. Por quê? Porque sempre a administração vai achar que o que está pagando é suficiente. E para aqueles que vêm recebendo o que está abaixo, não é suficiente. Sabemos o valor das coisas hoje, né? Dizer que um piso salarial de 2.000 e poucos reais é o suficiente, senhor presidente, não tem condição nenhuma. Então o que precisamos? Agora meu pedido vai diretamente para a gerente de educação, a professora Tatiana. Precisamos, professora Tatiana, de ter uma evolução, como o vereador Josias falou, ter uma evolução que há muito tempo não acontece, mas que chegou a hora, chegou o momento. Temos uma Câmara aqui disposta a tratar essa questão dos professores, de tratar a respeito de reformulação de piso salarial para todas as categorias que estão defasadas. Hoje, a nossa demanda aqui é os professores, mas existem várias outras profissões que merecem reconhecimento. E não podemos ser hipócritas e dizer que o melhor reconhecimento que existe é o financeiro, né? Porque a pessoa depende do financeiro para viver. Não adianta nós vir aqui, ah, o professor é bonito, o professor ensinou meu filho, parabéns, parabéns, e aí? E aí, vamos parar nisso? Então, que essa gestão agora construa junto com esse legislativo, senhor presidente, uma maneira de elevar o piso salarial dos professores, Zé Roberto, vereador Zé Roberto, porque de fato tem alguma coisa de errado. Precisamos avançar, dinheiro tem, não é problema. A educação é uma das poucas partes que dispõe de um fundo especial só para a valorização do profissional. Então, acredito que se não fizermos isso, nem vou entrar no mérito de outras gestões que já se passaram, não adianta mais falar. Se não fizermos isso, é incompetência. Temos o dinheiro, temos recursos que vêm para isso, temos os professores que estão com o piso defasado. Se não fizermos, vereador Zé Roberto, é incompetência. Infelizmente, essa é a realidade. E não adianta também a gestão pegar, sentar lá na cadeira, senhor presidente, e falar, não tem conversa, a gente está fazendo aqui o estudo e não dá para fazer, ou não dá, nós não vamos ouvir ninguém, porque isso aí, senhor presidente, isso aí não é o que a população quer. Amanhã ou depois vai ficar aqui chorando, leite derramado, que faltava experiência, que falta experiência, como foi do Fundeb. E também atacar, usar de ataque as pessoas para poder tampar uma incompetência que é da gestão. É uma incompetência da gestão? É das que se passaram? É também. Mas já temos tempo suficiente de um ano e 3 meses agora para sentar com os professores e discutir um piso salarial decente. Parar de ficar ameaçando o professor, parar de ficar mandando documentinho em WhatsApp, de fazer alguma coisa, senhor presidente, que vale alguma coisa, um documento que vai resolver a vida dos professores, não ficar com esse negócio de picuinha, que é o que está acontecendo hoje, é picuinha. Senta com o presidente da Câmara, com a mesa diretora, com os vereadores, com quem eles quiserem. Eu me sinto à vontade para tratar desse assunto, porque eu sou presidente da Comissão de Educação, juntamente com os vereadores Bolacha e Zé Roberto. Não estamos contentes com o que está acontecendo também, porque não somos procurados para nada, tudo que aconteceu foi procurado, foi provocado pelo Legislativo, e a resposta sempre é a mesma. Estamos estudando, estamos encontrando legalidade, ninguém quer que faça nada ilegal. A gente quer que seja o mais justo possível, mas dê o mínimo de atenção necessária para essa categoria, que é, sim, a categoria mais importante que temos numa sociedade comum.
Uma parte, vereador.
Com certeza, vereador Fabiano Taquara.
Só para contribuir, para sua indicação ganhar mais força, Gostaria, se o senhor permitir também, eu gostaria de assinar junto e que os outros 12 vereadores também assinassem essa indicação junto com Vossa Senhoria.
Obrigado, senhor vereador Fabiano Taquara. Com certeza, sua assinatura é muito importante para que essa indicação, como o senhor falou, possa ter um peso maior lá junto ao Executivo. E também, senhor presidente, gostaria que todos os vereadores que sentissem à vontade para assinar junto e para a gente brigar junto lá embaixo, ficar à vontade para assinar.
Concede uma parte, vereador Cima?
Com certeza,
vereador. Bom dia, vereador. Novamente. Parabenizar Vossa Excelência pela indicação. Indicação parecida com a que o presidente tinha feito, mas a luta é mesmo. Dizer alguns dados aqui para a população ouvir. O município que paga melhor o professor hoje no estado é o município de Angélica. A remuneração dos professores em Angélica é R$ 4.346 por período. Quase o dobro de Naviraí. Município pequeno, que está dando exemplo para todo o estado. Seguido de Três Lagoas, seguido de Nova Andradina, seguido de Ribas do Rio Pardo e seguido de Laguna Carapã, Ribas do Rio Pardo. Eu acho, vereador, não, tenho certeza, tem que ter diálogo, tem que conversar. Do jeito que está, não dá para continuar. Esse diz que me diz que colocando os professores como inimigo de tudo, que eles são culpados, não, eles estão na razão deles. Eu concordo que eles têm que fazer o movimento para eles tentar receber o ajuste, mas tem que ter diálogo, parar com essa briga, essa picuinha, como Vossa Excelência disse, e sentar na mesa conversar. Professores são todos adultos, o prefeito é adulto, os vereadores também. Pegar, conversar, para tentar resolver da melhor forma. E dizer para os professores que estão nos ouvindo que nós somos solidários e estamos com vocês. Podem ter certeza que essa Casa de Leis não tem um vereador aqui que é contra a luta dos professores. E eu tenho certeza que a Raiza vai conseguir esse reajuste, tendo sabedoria e diálogo, com certeza vai dar certo. Obrigado, vereador, parabéns aí pela proposição e pela luta.
Obrigado, vereador Rick. Senhor presidente, na minha parte era só isso. Obrigado pela atenção e pela delonga do tempo aqui. Eu peço desculpa. Obrigado.
Nós que agradecemos, vereador Simo. Quero agradecer a presença do Cido, né, popularmente conhecido como Cido Cego, o suplente vereador Murilo Matos, seja bem-vindo, Érica assessora, o Carlão, sobrinho, filho de Naviraí, o suplente vereador Maicon, né, suplente vereador Rick, se Deus quiser, nessa legislatura não vai sentar nessa cadeira. Olhando as palavras do vereador Simon, eu penso o seguinte, vereador Simon, sobre a gerente de educação. Nós estamos sem gerente de educação há muito tempo. Essa mulher é um serviço para o município, né, Viraí? Essa gerente de educação, eu acho que ela é mais sem educação. No momento mais crítico do município, né, episódio de educação, essa mulher não esteve presente. Essa mulher está colocando a prefeita Raiza em saias curtas. Essa mulher esquece, essa gerente de educação, que ela veio do meio da educação. Ela esquece que ela é professora. E eu estou indignado mesmo e vou fazer a minha fala aqui em cima daquele documento que ela fez, ameaçando o professor. Ameaçando o professor, vereador Milton, Vossa Excelência que vem do setor público. Quem que é ela para ameaçar o professor na hora do dia? Essa gerente que não tem competência para tocar uma pasta. Ela está achando que ela aposentou, ela vai sair daí, vai estar aposentada, ela vai ser eternamente gerente de educação? Ela vai voltar para a sala de aula, que eu saiba, ela ainda é nova para aposentar. O cargo dela é transitório. Ela tinha que fazer de tudo para jogar o jogo com a administração, mas principalmente com os educadores, os professores que é da classe dela. Se ela não respeita a classe dela, imagina a população do Naviraí. Então eu digo e reafirmo, essa gerente de educação é um desserviço para o município do Naviraí. Há muito tempo, ela só vem fazendo demandas que não vêm de encontro ao anseio da população, dos professores, do município de Naviraí e da prefeita. Quem que é ela para soltar um documento ameaçando o funcionário público, Milton? Nós estamos no século XXI, nós não estamos vivendo a ditadura, não. Nós estamos vivendo um momento democrático. A demanda dos professores, a paralisação, a manifestação, estão paradas em lei. E o sindicato está dando um amparo, vereador Bolacha, que também é servidor público. Aí vem essa mulher, essa gerente de educação, tentar intimidar para não fazer o protesto amanhã. Já passou da hora, prefeita Raiza, de mandar essa mulher embora. coloca essa mulher para voltar para a sala de aula dela, ela tem um período no estado, tem um período no município, põe essa mulher para trabalhar de verdade. A gerência de educação está uma bagunça. A gerência em si está uma bagunça. Ali é sorteio de Itapuér, pela internet, que eu fiquei sabendo. É condicional de loja chegando lá na educação. Trabalhar que é bom, e não trabalha, Milton. Até quando a prefeita Raiz vai insistir nesse erro chamado Tatiana? Vereador Simon. Até quando vai insistir nessa mulher? Nós, do município de Nabreí, os educadores, os alunos, os pais, o município não merece uma mulher dessa à frente da pasta da gerência de educação. Está chegando carretas e carretas de coisa que ela comprou, Sacuno. Carretas, tomara, nós estamos esperando descarregar, vereador Simon. Para depois nós ver se ela comprou um monte de porcaria com o dinheiro do Fundep. Porque tem uma mesa nova lá, ela comprou mais mesa. Comprou televisão de 50 polegadas para todo lado. Só para não dar o dinheiro dos professores, que era de direito. Tá? Dinheiro do Fundep. Saiu comprando tudo. Está chegando carretas e carretas no município da Abreu. Eu quero ver onde ela vai colocar tudo isso. Eu quero ver depois o conselho do Fundep se vai aprovar as contas dela. Aí eu quero ver. Na hora que o sapato apertar, que ela saiu comprando de Josias. Se passava um cacheiro viajante, se eu não falo a memória, chama cacheiro viajante, vendendo um livro, ela comprava 10 caixas. Se passava lá na frente alguém com nariz de palhaço, ela comprava as fantasias de palhaço. Ela saiu comprando tudo, Josias, com o dinheiro do Fundep. Saiu comprando tudo. Isso vai ter uma consequência. E aí o duro que respinga na nossa prefeita. Sabe, a ingerência da dona Tatiana acaba sobrando para o mandato da prefeita Raiz. Porque a prefeita Raiz, ela quer sentar com os professores, ela quer dialogar, ela quer resolver. Mas vem essa mulher, essa gente de educação, e acaba destruindo toda uma mesa de negociação, soltando documento, ameaçando o professor. Tá? Então, eu peço aos 9 vereadores, eu nunca fiz isso aqui na Câmara de Vereadores, nunca fiz isso, vereador Sacuno, doutor Sacuno, nunca fiz isso. Mas eu peço apoio de todos os vereadores, os 13. Nós temos que exigir a saída dessa mulher da gerência de educação o mais rápido possível. Nós temos que exigir da prefeita, nós como parlamentares. Nós que defendemos os interesses da população, e essa mulher é o desinteresse da população, nós temos que exigir a exoneração dessa gerência de educação, infelizmente. Eu espero que a prefeita esteja ouvindo minha fala e leve em consideração o pedido dessa Casa de Leis. Ache alguém que seja do meio da educação de verdade, que tenha coração, que leve as demandas dos professores, tá? Não do seu ego particular. Eu não sei onde essa mulher caiu. Deve ter caído de paraquedas. Se eu soubesse que ela ia cair de paraquedas lá, nós não tínhamos deixado nem saltado o avião.
Pela liderança, presidente?
Pela liderança, vereador Josias.
A secretária de Educação, ela também merece uma oportunidade de se defender. Eu acho que as críticas são louváveis. Quem está lá sabe que pode receber críticas, fundadas ou infundadas, mas nós deveríamos, presidente, convocá-la aqui para que ela possa também fazer os esclarecimentos e a população possa ouvir os dois lados, né? E eu acho importante isso aí. Eu gostaria que Vossa Excelência convocasse a secretária de Educação, a Tatiane, para uso da tribuna. Se Vossa Excelência assim entender.
Conforme o regimento interno dessa casa de lei, a lei orgânica do município, a pedido do vereador José de Carvalho, nós vamos convocar a senhora Tatiana para questionamentos, não para vir usar a tribuna, para questionamentos elaborados por todos os vereadores. Beleza?
Então, senhor presidente.
Então eu coloco, estou encaminhando a votação. Então eu coloco em votação a convocação da gerente de educação, senhora Tatiane Morque, para a próxima sessão ou uma data assim que ela desejar, tá? Então, coloco em votação. Os vereadores favoráveis, primeiros como se encontram, contrários, se levante. Aprovado o requerimento verbal do vereador Josias.
Senhor presidente.
Palavra o vereador.
Pela liderança.
Vereador Rafael Volpato, PSDB.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Queria cumprimentar a todos os presentes. A chefe de gabinete Priscila, meu amigo Murilo, Maico, seu Cido. Senhor presidente, só para complementar a fala do vereador Simo, eu acredito que ele não tem nenhum erro na sua fala, vereador. Concordo com a sua fala, acho que foi uma fala muito sábia de nós valorizarmos os nossos professores. Só que algumas falas que foi dita aqui no plenário, às vezes eu discordo por conta de estar antenado no que está acontecendo dentro do nosso município. Claro que falta algumas posições que não é só também da gerente de educação, existe toda uma equipe, porque se fosse só uma pessoa que mandasse, precisava de prefeito para dar o ok. Então, ontem foi divulgada uma nota pela prefeitura que a prefeita Raiza está antenada, irá dar o piso salarial para os professores. Uma informação que eu quero trazer aqui, que o piso nosso salarial hoje, pela portaria 67/2022 do presidente Jair Bolsonaro, é R$3.845. São as pessoas concursadas, enfim, isso aumenta conforme a capacitação profissional de cada professor. E o do nosso município era R$3.759. Que tem, não, foi os dados passados pela Secretaria de Educação. Foi passado esses dados. Então, isso vai ser repassado aos professores, porque é o PIS é lei. Entrando no caso do investimento, do que está sendo investido no nosso município, pela primeira vez que eu me recordo, e muitas pessoas disseram, que irão dar, foi comprado kit escolar, foi comprado kit de uniforme com agasalho, com tênis, para o quê? Para beneficiar essas famílias que mais precisam. Muitas pessoas não têm condições, muitas vezes, de levar o seu filho com roupa. Com a roupa adequada, com a roupa digna, para ter uma igualdade, a pessoa com tênis bonito, com tênis de qualidade, com agasalho para o frio. Muitas pessoas sabem, vereador Bianchi sabe disso, vereador, que quando nas suas visitas você vê a dificuldade do povo naviraense, do povo brasileiro sofre. Então, isso poderia servir de exemplo aos outros municípios. Claro que nós não vamos conseguir agradar a todos, vereador Josias. Claro. E tem que ter o diálogo. Isso que eu parabenizo a fala do vereador Sim, parabenizo a vossa fala, do vereador Taquara e demais que falou, que tem que ter. Se não teve essa conversa, se faltou um pouco de diálogo, eu acredito que está aqui hoje a chefe de gabinete, que leve essa mensagem para a prefeita Raiza, e que leve essa mensagem para os sindicatos, para juntar representantes de cada classe, juntar novamente e discutir isso. O piso salarial será dado. Desculpa se houve algum equívoco na informação repassada pela Secretaria de Educação, que foi eles que repassaram esses números para a gente. Então, assim, vai ser dado? Vai. Só que eu acredito que tem que ter valorização. Como eu cobrei uma valorização dos dentistas, e muitos vereadores falou que não é só o dentista e também não é só o professor. Vamos ter que olhar pelo auxiliar de enfermagem, pelo técnico de enfermagem, por muitas classes que ganham abaixo de R$1.000 com descontos aqui por mês no nosso município. E trabalham, precisam fazer plantão extra, precisam fazer plantão adicional, transferência lá dentro do hospital municipal, o vereador Bolacha sabe. Então nós temos que olhar todas as classes de maneira séria, de maneira olhar com o coração de verdade e valorizar quem tem que ser valorizado. E o professor é uma das classes mais importantes, ou se não a mais importante que nós temos no nosso Brasil, que ela forma todos os profissionais. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Rafael Roupato. Amanhã é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a prefeita Raiza está recebendo um presente através da gerência de educação, que é um manifesto na porta da prefeitura. Se a gerência de educação não consegue fazer o diálogo com a sua classe, eu não sei o que ela está fazendo lá. Palavra, vereador Simo Rogério.
Obrigado, senhor presidente. Vou falar agora pela liderança do PSD. Para não ter confronto de pensamento, de postura, sempre que eu trago alguma coisa para esse plenário, eu procuro ser o mais justo possível. Vereador Rafael, obrigado por se manifestar. Como eu disse no começo do meu discurso, parlamento é isso aí mesmo, é discussão, é tudo. Mas é sabido por todos que o teto hoje não é R$3.800 em Naviraí. Isso aí eu já desconsidero desde já, tá? A informação que Vossa Excelência tem e foi passada para você está equivocada, mas a sua intenção é boa. A sua intenção é boa, é válida e toda discussão é bem-vinda. Porém, todavia, como o vereador Josias convocou a gerente de educação, é importante sim ela vir, ela ter o espaço dela, lembrando que não vivemos em ditadura. Ela pode se manifestar como nós, vereadores, se manifestamos aqui no plenário, semanalmente, que foi um direito que adquirimos através do voto da população, de representá-los, ela também pode se manifestar como gerente. É só, em vez dela baixar uma nota, um decreto, sei lá o que ela fez lá, dizendo que aqueles que faltar na aula, o dia da paralisação que vai ser descontado, que vai perder auxílio alimentação, ela se manifestar. Por que que, em vez dela soltar aquela nota, ela não se manifestou, dizendo que vai dar o piso, como o vereador Rafael está falando aqui? Ou ela não sabe o que está acontecendo na prefeitura? Porque as informações, o vereador trouxe uma informação aqui, ele sabe mais do que a gerente da educação, porque em vez de soltar aquela nota, ela podia colocar lá: professores, não precisam fazer a paralisação do dia 8, porque o piso salarial vai ser repassado, segundo a prefeita Raiza. Né? Então eu não consigo entender a que ponto que nós chegamos, porque chegamos aqui para discutir uma questão que os principais interessados estão nos cobrando, dizendo que está defasado. Eu acredito, e fui ver que está mesmo, o piso do estado é 4 mil e pouco. Os 33% é que o Bolsonaro agora, o presidente da República, decretou que seja feito o repasse. Dinheiro está vindo, senhor presidente, basta ter administração. A Tatiane vai ser bem-vinda aqui, como veio da última vez, teve a prerrogativa de se defender, disse que faltou experiência na questão do Fundeb, que a última vez que ela veio ela disse isso, que faltou experiência. Tomara que ela não venha agora também com falta de experiência de novo, e que ela passe a usar as ferramentas e os mecanismos que a prefeitura concede a ela para fazer o que o vereador Josias propôs, que é inteligente da parte dela, ela se defender. Só que nós não vivemos em ditadura, ninguém aqui, nenhum vereador impede ela de se manifestar. Né? E a gente também não está trazendo aqui o nosso ponto de vista. Estamos trazendo aqui a demanda de uma grande parte dos profissionais de educação que se sente lesado. Então, que ela use, que ela utilize dessas ferramentas para fazer a sua defesa, e também seja bem-vindo aqui. Obrigado, senhor
presidente. Concede a parte, vereador, só para complementar.
Eu que agradeço, vereador Simon. E o que falta ali agora, os professores com a agenda de educação, é confiança. Não tem mais confiança. Ela prometeu o rateio, não cumpriu. Ela prometeu o 14º, não cumpriu. E assim, o que me deixa mais chateado, e eu fico indignado, e eu falo minha fala, eu uso essa fala aqui para demonstrar toda a minha indignação, porque ela, no documento que ela fez, vereador Dr. Rodrigo Sacuno, ela pediu aos diretores de colégio passar a lista. O que, que é isso? Fazer, expor os professores a passar uma lista de quem faltou ou não faltou, para ela tomar providências administrativas, judiciais, entendeu? Ela tem que resolver esse problema, ela não tem que colocar os diretores nessa saia justa. Se o direito de manifestação é legítimo no nosso país, ou alterou alguma coisa. Né? Então, o modus operandi da dona Tatiana, professor Josias, que o senhor é um professor, o modus operandi dela não pode ser a faca na garganta dos professores, não. Não pode, não. Né? E isso não, a Câmara vai estar atenta e vai responder à altura e em defesa dos professores e qualquer outra classe no município na Viraí. Nós vamos nos posicionar, né? Nós não ficamos em cima do muro, e a fala tem que ser uma fala forte e cobrar, de verdade, de quem tem que ser cobrado. A prefeita Raiz, ela tinha toda a intenção do mundo sentar e conversar, mas a gente da educação me faz uma nota dessa, sem autorização da prefeita, e acaba tumultuando todo o processo de negociação.
Queria só complementar, senhor presidente, a fala... Vereador Rafael, na verdade ele não está errado nos dados que passaram para ele. O piso salarial hoje é de 2.443, 20 horas, 40 horas é o valor que o vereador falou. Então, a pessoa que passou a informação para ele só faltou falar o tanto de horas. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, por resposta...
O senhor tem direito a 2 minutos, porque o vereador falou o nome de Vossa Excelência.
Correto. Só para corrigir, Vossa Excelência... O dobro de 2.400 é 4.800. Eu passei 3.759, que foi corrigido pela secretária informalmente aqui, que esse projeto estaria sendo encaminhado para a Câmara, tá? Houve um equívoco da minha parte, e está vindo o projeto do piso salarial. Então, peço desculpas pela informação aqui e corrigindo também Vossa Excelência, que citou... É questão de 40 horas. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, o senhor me ceder a palavra só um minutinho, só para para poder sacramentar essa situação que gerou a questão
Vossa do Vossa Excelência, PIS. Como regimento interno da casa, tem 2 minutos para explicações pessoais.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, parabenizar o vereador Rafael por voltar atrás ali e dizer que a informação veio desencontrada. Rafael, que sempre também é a favor das causas daqueles que mais necessitam, inclusive os profissionais do nosso executivo. De fato, a questão é a defasagem do pagamento do piso salarial em Naviraí. Esse é o tema da nossa indicação. E outra coisa, Priscila, chefe de gabinete, o bacana da indicação é que a gente não está obrigando a prefeita a fazer nada, não estamos obrigando a gerente de educação a fazer nada, simplesmente estamos contribuindo com a nossa parte aqui que nos cabe, que é mostrar um caminho, mostrar uma solução, e aqui foi apontado 2, o diálogo e, urgentemente, senhor presidente, essa valorização dos profissionais de educação. Isso é uma indicação. Se a prefeita for inteligente, se ela for capacitada, que acreditamos que seja, ela pega a nossa indicação aqui, chama o presidente da Câmara, chama os vereadores que quiserem participar, senta com o sindicato, senta com os professores e vamos chegar, sim, num determinante comum. E mandar o projeto, estamos mandando o projeto, vereador Josias, é um pouco leviano da parte da nossa gerente de educação. Ela tem que mandar o projeto para podermos discutir aqui. Agora vamos resolver tudo tem que partir deles, eles não aceitam indicação, não aceitam requerimento, não aceitam ideia, não aceitam opinião. Eu já vi esse filme, senhor presidente, e o final não foi bom. Então, a gente estamos aqui atentando a boa intenção da nossa prefeita, que acreditamos que ela tenha, para ela poder dar mais atenção, porque sai dessa casa aqui para ela, para que no final todos saiam ganhando, inclusive aqueles que mais necessitam. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço, vereador Simo. Eu conversei com a prefeita Raiza hoje no gabinete, estive lá, e ela está disposta a resolver essa situação da melhor maneira possível. Ela está aberta ao diálogo, e ela vai chamar a responsabilidade agora para si, não vai deixar mais na mão da Secretaria de Educação, e vai pacificar isso daí.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra pela liderança. Do MDB, vereador Luiz Carlos Garcia.
Pela liderança do MDB, quero agradecer também as pessoas que nos ouvem através da Rádio Cultura, o Cido, que está aqui presente, nosso assessor, a Priscila, e todos os vereadores, e a população que nos ouve através da Rádio Cultura. Eu acho que está perfeito. A Raiza tem boa vontade mesmo, quer resolver, é isso que precisa acontecer. Chamar a responsabilidade para si e tomar as decisões aí pela Secretaria de Educação, porque, no meu ponto de vista, a Secretaria de Educação, ela, desde o começo do mandato, ela não vem desempenhando um bom papel como Secretaria de Educação, porque ela tem que chamar a responsabilidade para ela e, entendeu, coordenar toda a educação. Ser educada, como o vereador Neninha, nosso presidente aqui disse, ter educação. Então ela precisa resolver, sanar os problemas antes de chegar na prefeita. Já que ela não está tendo essa condição realmente de fazer esse trabalho e não está tendo consenso, da minha maneira, eu acho que a prefeita realmente tem que assumir essa responsabilidade aí, ou fazer igual o presidente disse, troca, não deu certo, troca. Nada pessoal contra ela, entendeu? Contra a secretária de educação, mas eu acho que ela não está dando conta do recado. Então eu só gostaria de dizer isso para a população e dizer aos professores que eu estou junto também com a educação, como estou com os funcionários da saúde, porque essa defasagem, ela existe, não só da educação, mas da saúde também, porque os auxiliares de enfermagem também estão com a situação defasada. Então, passo a passo, eu acho que nós vamos conseguir resolver isso aí, porque a prefeita realmente ela está tendo essa boa vontade de estar conversando com todas as classes, e isso daí, ao longo do mandato aí, eu tenho certeza que vai ser sanado tudo isso aí. Obrigado.
Agradeço, vereador Bolacha. E uma fala do senhor aí foi bem interessante. Não é nada pessoal com a dona Tatiana, tá? O Fabiano esteve comigo no outro mandato, o vereador Simo esteve comigo, o vereador Josias, e sabe do nosso posicionamento. Quando nós achamos que não está correto, nós marcamos posição e falamos o que tem que ser falado, né? Nada pessoal, nem conheço ela na sua vida privada, somente na sua vida pública, que está sendo um desastre.
A palavra, senhor presidente. A palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Redivan.
Senhor presidente, nobre Ediz, realmente, só para concluir uma fala que o vereador Simon disse aqui, é a mais pura verdade. E nós não estamos falando de hoje. Já vem um ano nós estamos falando isso de tudo, não só da gerência de educação. Nós somos sempre os últimos a ficarem sabendo de tudo. E eu tenho certeza aqui que todos os vereadores já falou, já conversou com vários gerentes. Gente, chama para conversar, vamos fazer as coisas andar, vai andar tudo certinho, vamos andar junto. Não, tá bom. Passa um dia, dois dias, vereador Simo. Vem a coisa sozinha de novo aqui, vem a coisa de goela abaixo. E não é assim que funciona, como vocês aqui já disseram, que tem experiência aqui, já é o segundo mandato. Então, como a prefeita está nos ouvindo, mandar agora mais uma vez um recado para a prefeita. Está aqui a Priscila, gerente de gabinete dela. Gente, todos, independentemente de qualquer pasta, chame os vereadores para conversar. Como o Simon mesmo disse agora, vai chegar um projeto aqui de um valor já para ser analisado e votado? Eu acho que não é assim mesmo, é igual o vereador Simo disse. Então, senhor presidente, era isso aí que eu queria deixar a minha fala para contribuir. Para amanhã ou depois, a prefeita ou qualquer gerente vir falar, mas você é ruim, você é isso, você é aquilo. Não, nós estamos avisando e vamos cobrar. Depois não adianta chorar, falar que os vereadores aqui ficam pegando no pé, como o senhor mesmo disse. Não é pessoal, né? Não é pessoal. Isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
Determina o primeiro secretário, faça aqui a minha da mesa.
Indicação número 44/2022, de autoria do vereador Rafael Manso Volpato. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais. Expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regiane Neme de Matos, com providências para a senhora Maria de Paulo Castro Alipo, gerente-geral executivo, e ao senhor tenente-coronel Everton Antônio Rosene, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar na Viraí, indicando reforço no patrulhamento ostensivo na área comercial do nosso município. Justificativa. O objetivo dessa indicação é reforçar o policiamento na área comercial com a finalidade de combater a criminalidade, como roubo e furto que há nessa região. Conforme solicitação dos comerciantes na área central, houve um aumento no número de furtos, causado insegurança. A expectativa desses comerciantes é que haja uma redução absoluta no índice de criminalidade nessa região, em especial aos crimes de furto, através da intervenção das autoridades policiais. Por isso, a necessidade de um policiamento ostensivo na área central para coibir a prática desses delitos. Nesse sentido, apresentamos esta indicação para que as ações por parte da Polícia Militar sejam intensificadas no combate aos grupos criminosos. Vereador autor Rafael Manso Volpato.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Rafael Volpato, PSDB.
Senhor presidente, encaminho essa indicação número 44, destinada ao senhor tenente-coronel Everson Rosene, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, e com cópia nosso gerente-geral, para que, não que cobre, mas que oriente os nossos policiais. Eu sei, por conhecer a classe da Polícia Militar e saber do trabalho atuante que tem desenvolvido aqui no nosso município, que deu uma atenção especial na nossa área central, especialmente aos nossos comerciantes, que já sofreram durante a pandemia, agora estão voltando às atividades de modo 100%, e tem diversos gentes, ociosas, que gostam de fazer o mal, roubando, furtando, arrombando esses comércios e levando a tranquilidade dos nossos comerciantes. Então, eu queria aqui solicitar, se possível, que seja mais ostensivo em nossa área central, que aborde, que a população denuncie, não fique omissa a isso, ligue 190, acione a Polícia Civil, não compre objetos oriundos desses furtos, que isso também é crime. Então, assim, eu sei, senhor presidente, que nossa PM aqui tem bastante policiais, mas num tamanho populacional de Neve, muitas vezes fica impossibilitado de atender. Vejo viaturas com só dois policiais, está tendo um curso de formação agora, espero que na Virei seja contemplado com novos policiais. E também deixar aqui, destacar o lançamento do maior pacote de segurança pública que já teve no Mato Grosso do Sul. Semana passada, a prefeita Raiz esteve em Campo Grande, onde o governador Reinaldo Azambuja lançou 44 milhões de investimentos para a segurança pública do nosso estado. Entre elas, 237 novas viaturas, que vai vir somar à nossa segurança pública, 114 fuzis, armamento, equipamento de defesa pessoal, enfim. E na Viraí, novamente, como sempre, contemplada, fomos contemplados com duas S10, vereador Bianchi, que vai servir para a patrulha rural, um projeto lançado pelo governador Reinaldo, onde o proprietário vai ter uma segurança, vai ter policiais disponíveis para a patrulha rural, todo monitorado via satélite, por GPS, o proprietário vai estar na fazenda, vereador Josias, e ele perceber um furto, algo que esteja acontecendo, um roubo, alguém monitorando a fazenda dele, ele vai acionar via satélite essa viatura. A viatura mais próxima vai apitar e vai já estar onde é a fazenda, como localiza, onde vai. Então isso é um sistema que já está sendo usado na viatura urbana e será levado até a viatura rural. Também fomos contemplados com duas S10 para a Força Tática, que está operando na Operação Horus, no 12º Batalhão, então vai ser destinado aqui. 6 fuzis, porque nós somos a região de fronteira, e região de fronteira, Vossa Excelência sabe como é, e como o presidente diz que tem que tratar os bandidos, com bala. E 2 viaturas para a delegacia da Polícia Civil, uma para o 1º Batalhão.
Cede uma parte, vereador.
Primeira delegacia e o outro para a delegacia da mulher. Cedida a parte, vereador.
Muito bom esse investimento. Nos últimos 16 anos, ficamos à mercê de uma política que valorizava mais o bandido do que o trabalhador. Então, parabenizando o Jair Bolsonaro, porque foi aprovada agora a lei referente às armas, o cidadão pode ter a sua arma dentro da sua casa, dentro do seu lar, na fazenda, na chácara, e não precisa perguntar se o cara entrou lá por quê, desavisado. Então pode chegar o chicote, pode chegar a bala. Quer dizer, parabéns, Jair Bolsonaro, eu estou exagerando aqui um pouco, mas quero dizer o seguinte, que ele valoriza o suor do brasileiro. Ele está valorizando o suor do brasileiro, porque nós trabalhamos, lutamos, aí o bandido vai lá e leva de mão beijada aquilo que nós construímos. Está certo. Mas parabéns pela vossa fala, vereador. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Josias. É importante o investimento em segurança pública, importante esse investimento, importantíssimo. Aqui é notável que o governador Reinaldo também está investindo em segurança pública e apoiando os nossos criminosos, né? Dando fuzil para a polícia para apoiar eles em um mundo melhor. Então, senhor presidente, era isso que eu queria falar. Novamente aqui, solicitar um apoio dos nobres guerreiros da Polícia Militar daqui de Naviraí, que já desempenham um belíssimo trabalho, e que nós precisamos dar conforto a esses comerciantes que sofrem. E você vê diversas postagens nas redes sociais, diversos comerciantes que eu conheço, representam a área comercial, e eles sofrem com isso. Então é isso, é para amenizar os impactos, e encaminharei também um ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar, se possível, mandar o batalhão de choque ficar uns 15 dias aqui na Viraí, que já dá uma acalmada nesses malandros que rodeiam as famílias naviraenses. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Rafael. Solicito ao secretário que faça o encaminhamento da mesa.
Indicação número 45/2022, de autoria do vereador Onevan Batista do Amaral. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regiane Neme de Matos, com cópia para o senhor Brendo Caíque Barbosa Santos, gerente de esporte e lazer, e para a senhora Maria de Paulo Castro Lipo, gerente geral executivo, indicando que seja realizado o primeiro torneio de sinuca no polo esportivo, com premiação em abrangência regional, a fim de incentivar a divulgação dessa prática de atividade esportiva. A sinuca foi conhecida como esporte em 1988 pelo CND, Conselho Nacional do Desporto, e ganhando espaço, campeonatos especializados e cada vez mais adeptos. Justificativa: a realização do torneio irá fomentar o comércio local, como hotéis, restaurantes e bares. A realização desse grande evento ajudará na economia local e terá como intuito o apoio a essa modalidade que nasceu na Inglaterra e que já ocupa a segunda atividade mais praticada no mundo, segundo pesquisa. Vereador autor, Onevan Batista do Amaral.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador autor, Onevan Batista do Amaral.
Bom dia, presidente, nobres pares, público presente, Rádio Cultura FM e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, fiz essa indicação, pedido aí de vários comerciantes e vários moradores ali da região onde eu moro e da cidade, né? Fui comerciante, presidente, há mais de 15 anos. E nesse tempo realizei vários torneios de sinuca. E todos eles com muito sucesso. Graças a Deus e o apoio que recebi de todos os comerciantes pequenos, bares, lanchonetes e amigos. Quero aqui, presidente, já aproveitar o momento, agradecer aí meu amigo Edilson Lopes, lá do Bar do Gordão, o Dias Bar, lá do Eucalipto, meu amigo Sérgio Gabina, lá do Lanchão da Madrugada, e o Tatacho da Juncal, lá da Juncal. E também não poderia deixar aqui outro cara que sempre esteve envolvido nos torneios aí, o meu amigo Petebas, lá do Petebas Conveniência. Espero aí que a prefeita possa atender essa nossa indicação, juntamente com o gerente de esporte, Brendo, atendendo o pedido de muitos que praticam essa atividade, que já está esquecido em nosso município. Tenho certeza que com a realização desse evento, irá fomentar e muito o nosso comércio local. Obrigado, senhor presidente.
Concede uma parte, vereador Anevan?
Opa!
Queria parabenizá-lo por essa indicação. Sem dúvida, a sinuca é esporte, como é o futebol, como é o basquete, como é o dominó, como é o xadrez, pôquer. Eu gosto, e acredito que alguns vereadores gostam de jogar uma sinuquinha, não questão, não trato como um esporte, meu hobby principal. Eu gosto de jogar pôquer, a gente gosta, outros gostam de esporte, bola, e nós temos que abrir espaço sim para essas classes aqui no nosso município, tendo em vista a quantidade de gente que pratica esse esporte, vereador Bianco. É notável você andar nossos centros, na área central, nos bairros, e ver o pessoal praticando, se distraindo e trazendo entretenimento. Não acredito que seja profissional, mas sim para trazer o entretenimento, o esporte, assim como tem a jogada que se diz popularmente uma pelada, que joga bola, nós gostamos de praticar esse esporte, que é a sinuca, que traz muito entretenimento, uma conversa legal entre os amigos, e que é reconhecida nacionalmente como esporte, assim como o pôquer, que eu acredito também que devíamos fazer uma, que nós temos diversas pessoas aqui praticantes, até gente de Navirei profissional que disputou campeonatos mundiais de pôquer. Então nós temos que valorizar a área, assim respeitar, assim como as pessoas respeitam o esporte de futebol, nós temos que respeitar e dar apoio àqueles que gostam dessa modalidade, que é a sinuca e outros esportes. Parabéns pela indicação, e eu tenho certeza que a prefeita Raiza vai atender, e conte comigo no que precisar para a realização desse evento.
Obrigado, Rafael. Isso aí, presidente.
Com a palavra. Vereador
Bolacha, queria uma parte, Vossa Excelência. Desculpa ter interrompido a Vossa Excelência, mas ele, antes de Vossa Excelência terminar a fala, o vereador Bolacha também pediu uma parte. Vossa Excelência concede a parte ao vereador Bolacha?
Concedido.
Primeiramente, quero parabenizar aqui a iniciativa da indicação. Primeiramente, porque também gosto de jogar uma sinuquinha. Com certeza estarei lá se ela assim fizer. Vamos lá participar, de repente até ser campeão, porque também não jogo muito mal, não. Então, parabenizar essa iniciativa aí. Eu acho que o município tem que ter na gerência do Brendo lá as atividades aí para o município, para fomentar mesmo. o comércio, tudo isso aí, pôr barraca lá em volta da quadra lá, entendeu? Deu um momento específico para isso daí. Importantíssimo, vereador, parabéns. E espero que realmente a prefeita faça esse aí junto com o gerente de esporte. E toda a equipe aí da gerência de esporte aí que está trabalhando aí também, Zigão e tem várias outras pessoas, amigos lá, que estão desempenhando um papel maravilhoso lá.
Perfeito. Também só quero complementar o vereador Nevan, sei da sua luta, né, nesse setor, que é o setor que Vossa Excelência sempre trabalhou e vem representando com muita altivez e competência, e o poder público não pode ficar indiferente também nessa parte. Tem que dar toda a estrutura necessária, porque vai movimentar o município, vai vir pessoas de fora, né, e vai acabar gerando divisas para o nosso município. Porque eles acham que torneio de sinuca é bagunçado, que ninguém teve. Eu já tive, presenciei um torneio que Vossa Excelência já patrocinou, né? Vossa Excelência até perdeu, que Vossa Excelência é muito ruim de sinuca, mas participou. E o poder público tem que ajudar, tanto solicitando o trânsito para fechar as ruas, patrocínio através da agência de esporte. É um esporte esquecido, né? Porque eles marginalizaram a sinuca, mas eles não conhecem a realidade, como é que é o dia a dia de quem joga mesmo profissionalmente, e é bonito de assistir. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela indicação, e é um momento oportuno agora do seu Brendo apoiar a indicação de Vossa Excelência.
Indicação número 46/2022, de autoria do vereador Nevan Batista da Moral. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais. Expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regina de Matos, com providências para o senhor Brendo Caíque, gerente-geral, gerente de esporte e lazer, com cópia para a senhora Maria de Paulo Castro Lipo, gerente-geral executivo, e para a senhora Tatiane Maria Silva, gerente de educação e cultura, indicando que seja realizada a primeira corrida de rua dentro do município de Navireí, com os parceiros e premiação por categoria. Justificativa: esta indicação vem de encontro com os anseios da população. Sabemos que o atletismo é uma importância para o desenvolvimento humano como um todo, além de ser modalidade esportiva mais antiga já praticada pelo homem. E são desenvolvidas nessa prática noções básicas de espaço e locomoção, como caminhar, correr, saltar, tendo assim um amplo domínio sobre o próprio corpo, auxiliando muito na retomada das atividades da população navirense após esta pandemia. Vereador autor Rejvan Moura. Perdão, vereador autor, Onevan Batista do Amaral.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 49/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos Garcia. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais. Expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regenemo de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz Derus, indicando a instalação de redutores de velocidade quebra-molas na Avenida Ponta Porã, sentido bairro Centro, na última quadra antes da Igreja Católica. Justificativa verbal. Vereador autor Luiz Carlos Garcia.
É com a palavra,
presidente. Fala, vereador Luiz Carlos.
Fiz essa indicação aí para colocar um redutor de velocidade ali na rua Ponta Porã, na Avenida Ponta Porã, pelo motivo que é perto da igreja ali. Entendeu? E eu gostaria muito aí que o William Boris olhasse com carinho essa indicação aí e fizesse esse quebra-mola, porque você entrando ali na Avenida Ponta Porã, a sentido da igreja, se você colocar o redutor antes ali, você inibe que a pessoa entra correndo ali na praça. Então já vai, tem a igreja, tem vários pontos ali que tem muita passagem de pessoas ali. Então, eu acho que vai conseguir sanar um monte de problema ali. Ele já entra ali na Avenida Ponta Porã, diminuindo a velocidade ali com o redutor. Eu acho que vai ajudar bastante. Gostaria que ele olhasse com carinho essa indicação e conseguisse fazer isso daí. Um abraço. Obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesa.
Indicação número 51/2022, de autoria do vereador José Roberto Pinheiro. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, pedido interessado, a excelentíssima senhora prefeita Raiza Regenemo de Matos, com providência para o senhor Fabiano Costa, gerente de serviço público, indicando que seja feita a coleta de lixo nas chácaras que foram desmembradas na estrada do Borborema, a 700 metros do silo da Copa Sul, pois ali residem 14 famílias que precisam dessa coleta urgente. Vereador autor José Roberto Pinheiro, justificativa verbal.
Fala, vereador vice-presidente José Roberto Pinheiro.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, público presente. Bom dia, ouvintes da Rádio de Cultura. Bom dia, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Então, presidente, eu fiz essa indicação, é pedido ali de vários moradores, denominado ali Desmembramento Borborema, que dá ali 700 metros do Cílios da Copa Sul. O caminhão do lixo vai até no Cílios ali, e eu acho que não tem dificuldade nenhuma, né, chegar até ali aqueles moradores ali, 14 famílias que moram ali a 700 metros do Cílios da Copa Sul, né. Eu ficaria muito grato se a pasta ali, né, nos atendesse, né, juntamente ali com o pessoal serviço urbano. E a gente sempre é cobrado, né, o vereador é cobrado, né, que faça essa limpeza, né, essa catação do lixo ali, e 14 famílias que vai ficar feliz, vai ficar contente, né, são famílias ali que tem suas bancas aqui na cidade, ali no mercado municipal. E eu peço que a prefeita, né, juntamente com a pasta ali de serviço urbano, que é quem nos atende, né, e é de grande valia para aqueles moradores aí. Obrigado, presidente.
Eu agradeço, vereador José Roberto. Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 52/2022, de autoria do vereador Milton Alves de Carvalho. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regina de Matos, com providências para o senhor Fabiano Costa, gerente de serviço público, indicando que viabiliza a implantação da iluminação na praça do bairro Cidade Jardim. Justificativa, nobres edis e população. A praça do bairro Cidade Jardim é utilizada por muitos moradores daquele bairro e de outros nas proximidades para a prática de exercício. Na referida praça, há brinquedos infantis e aparelhos de academia, ao ar livre. Porém, a iluminação na praça, não há iluminação na praça, o que dificulta a utilização desse espaço à noite. Esse parlamentar reivindica a instalação da iluminação para que possa propiciar conforto e segurança aos frequentadores daquele local para horas de lazer e práticas de exercício. Vereador autor, Milton Alves de Carvalho.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor, Milton Alves.
Bom dia, senhores nobres. Bom dia a todo o público presente, os ouvintes da Rádio Cultura e das redes sociais. Presidente, eu fiz essa indicação aí pela forma de que o bairro Cidade Jardim é um bairro assim esquecido, parece que não faz parte do mapa de Naviraí, né? Outro dia a gente intermediou o tapa-buraco desse bairro, intermediamos a limpeza e parte da iluminação pública. Aí, dentro dessa praça, tem instalado lá um parquinho de criança, tem também uma academia ao ar livre, e todos nós somos sabedores de que ou você faz uma caminhada de manhã ou à tardezinha. Então muita gente deixa para fazer na parte da tarde, no período da noite. E a nossa praça, ela não tem iluminação interna. E eu conversando com alguns membros do município, alguns servidores, a gente tem todo o material, Priscila, para poder instalar a iluminação interna dentro da praça, para que os nossos usuários da praça tenham condições de fazer uma caminhada dentro da praça, tenham condições de fazer um exercício e fazer uso também do nosso parquinho. Então, nós temos todo o material, Bianchi. Temos os postes, temos as lâmpadas e temos a fiação e mão de obra. E eu tenho certeza que a prefeita vai sensibilizar com esse pedido desse nobre vereador e vai atender esse pedido. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador Milton Alves Carvalho. Passamos agora à tribuna.
Pela ordem, senhor presidente.
Quem?
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Rafael Volpato.
Senhor presidente, respeitando o regime militar dessa casa, que já se excede o horário, queria pedir para vossa excelência colocar em discussão e votação o adiamento da tribuna.
A suspensão.
Suspensão. Obrigado.
Como o plenário é soberano e o vereador levantou a questão de ordem, vou colocar em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora André Ricardo. É discussão, pode falar.
Respeito ao pedido do vereador Rafael, mas ainda são 11h25, acho que os vereadores que quiserem usar a tribuna, eu queria fazer uso hoje, mas vou pela maioria.
Gostaria de fazer uso.
Nós vamos pelo regimento interno. Se a maioria concordar, tranquilo. Se a maioria não concordar, o plenário é soberano. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o pedido do vereador Rafael Manso Volpato. Nada mais a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.